Aconteça o que acontecer.
Às 4h30 atualizamos a informação. Logo depois das notícias temos jet lag. Para já, lado bom da vida. Que hoje chega com o jornalista Gonçalo Correia, que vem falar-nos de discos. Gostamos sempre muito, é uma boa maneira de começar a semana. Gonçalo, bem-vindo.
Olá, tudo bem?
Olá, Gonçalo. Estão também connosco a Judite França e o Tiago Dores.
Olá, Gonçalo.
Olá.
Olá, olá.
Eu também estou aqui.
Estávamos a falar.
Há muito tempo.
São três discos e três pessoas, Gonçalo. É sempre uma boa dinâmica. E vamos começar aqui por Windflowers, um disco de uma banda dinamarquesa. E eu não sei se vou dizer aqui bem o nome. Efterklang, é isto?
Acertaste perfeitamente.
Muito bem.
Não
nativo. Dinamarquês.
Obrigado.
Dinamarquês, sim. Não diria melhor.
Isto também é um viking, basicamente.
Sim,
né?
apanhaste-me, estava à espera que não fizesse essa piada.
Ah. Até a barba,
sim.
Logo remete para aí.
Começa a formar-se uma imagem de descrições que eu não sei se corresponde à realidade. Eu tenho o cabelo muito grande e às vezes isso também não é mencionado, não é?
Não, mas ajuda ao cenário. Mas eu propunha-vos, não sei se é possível, mas ouvirmos aqui uns segundinhos só da música e já falarmos sobre isto.
Vamos. To the spring. Aqui é muito balada, Gonçalo Correia, para início da semana.
É uma canção que embala bem, não é?
Sim.
Assim para acalmar, agora que o outono já está aí também.
E que disco é este e que banda é esta também, Gonçalo?
Sim, e queria dizer uma coisa que é aqui sobre os Efterklang. Aqui no Observador, o André Almeida Santos publicou há uns dias uma entrevista com o vocalista dos Efterklang, um rapaz chamado Kasper Clausen. E era um artigo que tinha como título O que fazer quando o mundo para. Os Efterklang gravaram a banda sonora para a arte recomeçar. Não sei se o título vos faria ler esta entrevista.
Clicaria.
Só que senão depois... eu reencaminhava as reclamações para o André Santos e para o Tiago Pereira. Mas nesse caso eu acho que é um título feliz, porque a música dos Efterklang que ouvimos neste disco, que eles já fazem música há alguns anos, mas é uma música que de alguma forma, acho que este exemplo atesta bem, desacelera um bocadinho o mundo, ou pelo menos trava o ritmo das coisas, sempre frenético, e o ritmo do stress. Há aqui nas canções dos Efterklang há sempre uma certa procura de alguma quietude, alguma contemplação, um ambiente assim sereno. Sendo que tu dizias, Vicente, que de facto é uma balada, e é verdade que é uma balada, mas não é. Este disco não é um disco de baladas melodramáticas, óbvias, chorosas, aquela coisa mais comum na pop.
Mais melosa.
Sim, porque há um disco que tem, esta canção tem, e em todo o disco, há muito, algum espaço para uns desvios, umas guinadas assim ao guião, com sons, ruídos mais eletrónicos, com sons um bocadinho mais estranhos, que dão uma marca de água própria aos Efterklang, mas... Talvez também valha a pena falar um bocadinho, muito rapidamente sobre eles. A banda existe há pouco mais de 20 anos, começaram ali em 2000, no final de 2000, e este é o sétimo disco que eles editam. Eles começaram a ter um bocadinho maior notoriedade no indie ali por volta de 2010, quando lançaram um disco chamado Magic Chairs, um disco já numa editora norte-americana com algum alcance maior do que aquele que tinham antes. Depois lançaram um disco chamado Pirâmide em 2012, que também ajudou a que tivessem mais público, e foram crescendo. Entretanto, o Kasper Clausen, que é este vocalista que ouvimos, que é um ótimo cantor, decidiu vir viver para Portugal. Já saiu, mas viveu há alguns anos aqui em Portugal, em Lisboa. Sim. E foi já nesse contexto que eles editaram aqui há dois anos o álbum anterior a este, que era o Altid Samen, onde cantavam em dinamarquês. Mas... embora seja um disco diferente, a essência do álbum, o idioma não mudava assim tanto, o ambiente musical era um bocadinho mais acústico, um bocadinho mais...
E
este vai explorando um bocadinho mais eletrónica, mas
Windflowers de After Klang, os dinamarqueses. Temos aqui um outro disco, Gonçalo, de um conhecido, talvez não diretamente pelo trabalho, mas pelo trabalho que desenvolvia com a irmã Billie Eilish, enquanto também produtor, creio. Mas agora estreia-se a solo com o disco Optimist e fala de Phineas, o irmão da Cocos, da Pop Internacional.
É precisamente isso, de facto. Não é um caso como há algumas celebridades, por exemplo, futebolísticas e outras, em que de repente passamos a conhecer a família por ser apenas irmão
família.
Ou irmã.
Sim, sim. De aqui vem um bocadinho para mais, é uma relação de irmandade, mas também uma relação artística, não é?
É, sim, a Billie Eilish, tudo aquilo que nós conhecemos hoje da Billie Eilish
é o Phineas que faz.
Ele faz a parte instrumental, as partes batidas, e ela depois escreve as letras e canta. Portanto, é sempre uma coisa feita a dois. Todas as músicas dela foram sempre feitas pelos dois, em colaboração. Pelo menos os primeiros rascunhos da canção, o esqueleto da canção, era sempre feito pelos dois irmãos. O Phineas já tinha, em 2019, há dois anos, lançado um EP, uma pequena coleção de canções, mas este Optimist, que saiu na sexta-feira passada, é o primeiro álbum completo a solo que ele edita. Sendo que é uma coisa, eu não sei se isto é exatamente uma recomendação, porque dependerá
só
também
uma nota, sim. Não estás otimista relativamente a este Optimist?
Não estou assim tão otimista, porque a Billie Eilish obviamente é uma artista pop, uma artista de massas, mas tem algumas coisas na música que faz que a tornam muito diferente. O som da Billie Eilish não é o mesmo som do que outros artistas da pop fazem. Há alguma coisa distintiva de original ali. E no caso, seria expectável que isso acontecesse também no disco Phineas, mas este sim é um disco pop com baladas, pop eletrónica, mas sempre melosa, perfeitinha, pop pura e dura, tem os clichês todos. Podia ser, é do Phineas, mas podia ser de uma catrefada de artistas.
Disco de Phineas, irmão de Billie Eilish, Optimist. Gonçalo, pedi-lhe apelando aqui também ao teu poder de síntese. Disco 3, 4 canções. Fever Dreams, parte 1, de John Marr, o antigo guitarrista da Smiths. Vale a pena ter atenção a este disco, porquê?
Vale especial a pena, porque não são 4 canções que vão mudar o mundo, não são 4 canções que vão surpreender muito, ou que tenham aqui um traço que só o Johnny Marr podia fazer isto. Não é nada disso, é um bocado comida de conforto no que isso tem de bom. São 4 canções que vamos a tocar e vamos bem. Não ficamos maravilhados, não ficamos arrebatados,
mas vamos bem.
É uma boa banda sonora para o dia. E é tipo aquele abraço, mesmo quando não é.
Quando é a única opção.
Seja só batatas, é bom, não é?
Mas podemos estar aqui a ofender os fãs de Bacalhau à Brás, portanto.
Não, eu sou muito fã, eu sou um grande fã de Bacalhau à Brás, mas é no sentido de Bacalhau à Brás, mesmo quando não é espantoso, também nunca é mau.
Ok.
Sim,
então,
mesmo tenha pouco bacalhau, aquilo é sempre bom.
É sempre bom.
É Gonçalo Correia, não temos tempo para mais. Fica por aqui o Lado Bom da Vida desta segunda-feira, com 3 discos: Windflowers, da banda dinamarquesa After Klang, também Optimus, de Phineas, irmão de Billie Eilish, e ainda este Fever Dreams, parte 1, de Johnny Marr, 4 canções das quais também nos falou o Gonçalo Correia. Fica por aqui o Lado Bom da Vida.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.